Nosso papo agora é com o secretário de Saúde, Douglas Kurtz. Nós estamos há alguns dias, né, verificando um problema no 156, canal de atendimento dos pacientes que precisam dos serviços das unidades de saúde, da estratégia de saúde da família. E vamos saber com o Douglas também mais detalhes a respeito deste assunto e outros, né, pertinentes à pasta. Douglas, bem-vindo à nossa programação.
Obrigado, Camila. É um prazer a gente estar falando novamente para a tua Rádio Alvorada, aí colocando um pouquinho o cidadão a par do que vem acontecendo em relação ao nosso 156.
A gente já percebe, né, Douglas, uma fila ali que não se formava mais nos últimos tempos por conta do agendamento, e que agora já dá para perceber que o pessoal tem amanhecido mais cedo aí para conseguir uma ficha.
Isso, a gente tem orientado a população a buscar o atendimento direto na unidade, tendo em vista esse problema com 156, que ele já faz aproximadamente uma semana e pouco, que a gente tem essa dificuldade de resolver esse problema. Na verdade, não é a secretaria que está com o problema, é a Oi que tem que entregar esse serviço para nós aí. E a gente já abriu vários protocolos e não é solucionado o problema. Inclusive, fizemos agora uma reclamação na Anatel para ver se a gente consegue que a Oi dê uma atenção especial aqui para o nosso serviço.
Houve uma mudança, né, de estrutura por conta das obras na avenida, mas estaria tudo ok aí. Agora o serviço teria que ser realizado pela Oi, essencialmente.
Isso mesmo. O que nos foi passado até pelos técnicos da Oi que estiveram aqui na sexta-feira é de que eles têm que passar novamente os cabos e fazer as ligações necessárias para que a gente volte a ter o serviço disponível. Segundo o que eles nos passaram, não é um serviço tão simples de ser realizado, porque a Oi também depende de algumas mudanças na sua estrutura de software, enfim. Então, é um serviço demorado, eles não têm um prazo para resolver esse problema, mas a gente vai continuar tentando com a maior brevidade possível que isso seja resolvido. Essa reclamação que a gente fez na Anatel foi em virtude de que a gente teve o problema no domingo retrasado, se passou uma semana e na sexta-feira apenas que eles vieram ver o que é que realmente estava acontecendo. Então, por isso que a gente abriu esse chamado. E, consequentemente, se a gente vê que a coisa não anda, a gente vai buscar daqui um pouco até o Poder Judiciário para a gente agilizar esse trabalho, porque ele é essencial. A gente tem aí informação que também os bombeiros, com o número deles, também está com problema. Então, não é só a secretaria.
Sim, aí eu ia comentar exatamente isso. Bem, não há previsão, mas a própria Anatel não estipulou um prazo para que a Oi realize esse serviço?
A Anatel nos forneceu o protocolo do chamado e eles nos deram 10 dias para a solução. Ainda no sábado, a própria Anatel fez contato novamente conosco para saber como é que estava o andamento do serviço, se já a Oi tinha nos procurado para tentar solucionar o problema. A gente já passou para eles que teve um primeiro contato com alguns técnicos da Oi, mas que de concreto, nada tinha sido resolvido ainda.
Douglas, a orientação, pelo menos nesse momento, então, até que esse problema seja ajustado, é que as pessoas busquem as suas unidades de saúde e retirem fichas.
Isso mesmo, Camila, que as pessoas precisam ir até a unidade, tá? Retirem uma ficha lá. Alguns vai ter 10 fichas, outros vão ter 20 fichas, mas que hoje é lá que tem que buscar o atendimento, tá? É importante que quando a gente fala no nosso sistema de telefonia aqui, a gente tem que falar no 156 porque tem a questão das fichas. Mas todo o nosso serviço de telefonia da Secretaria de Saúde, o nosso 31750900, que é quando precisa marcar transporte, setor de encaminhamentos, vigilância, todo ele também está fora. Então é importante que as pessoas tenham também esse conhecimento que se precisar de transporte, se precisar de alguma outra questão que envolve aqui a secretaria, eles precisam se deslocar até a secretaria para fazer os seus agendamentos.
A gente torce, né, que isso seja ajustado o mais breve possível. Esse sistema de agendamento tem dado certo, sob seu ponto de vista?
Tem dado muito certo, Camila, e com a melhoria que a gente fez nos últimos dias, que trocamos a central, hoje nós temos uma central mais preparada para recebimento das ligações. Hoje, como a gente tem 30 canais disponíveis, quando a pessoa ela liga, a pessoa ela já fica sabendo qual é o número que ele está lá aguardando, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, e isso é importante para nós. Também é um sistema importante porque ele nos traz alguns relatórios onde a gente consegue ter uma noção de qual é o horário que tem um pico maior de atendimentos, o tempo de demora para serem atendidos. Outra coisa importante, Camila, nesse novo sistema é que se as pessoas ligarem antes das 6 horas da manhã, o próprio sistema vai derrubar a ligação, o que não acontecia anteriormente. A pessoa começava a ligar às 5 horas, ficava na linha, e quem ligava às 6, eu entendo que ficava prejudicado. Né? Então, com esse novo sistema, tu ligou antes das 6, tu não vai conseguir ligação, ele vai te dar a mensagem do horário de funcionamento. E isso é importante. Então, a gente tem feito uma análise agora mais detalhado com esse novo sistema, e realmente é um sistema importante e veio para ficar e qualificou muito o nosso serviço. E também as pessoas, eu acredito, Camila, que agora que eles estão tendo que ir na unidade, um pouco ainda não tenho a noção do horário que as pessoas estão buscando a unidade, mas você ter a comodidade de ficar em casa, agendar a consulta, isso é muito importante, né? Então, sim, o sistema ele veio para qualificar e ele é muito bom.
Alguma unidade de saúde está sem médico, precisando de ajustes nesse sentido?
Camila, não. Todas as nossas unidades estão com profissionais médicos. Pode ocorrer, como é em qualquer outro setor, do médico adoecer, enfim, e acabar que ele, num dia não compareça ao trabalho. Mas hoje todas as nossas unidades têm médicos, inclusive algumas unidades. Por exemplo, cito aqui o São José Operário, que é grande, a Santa Lúcia, que também é um bairro grande, Santa Rita, esses possuem dois médicos atuando. A gente continua aqui com o sistema de reforço, com dois profissionais médicos, continuamos com o nosso atendimento noturno com dois profissionais médicos e ainda com o pronto atendimento, que também a gente disponibiliza durante o dia dois profissionais. Então, a equipe de profissionais médicos ela está completa e até, posso te dizer, que reforçada.
Mais ou menos quantos atendimentos mês?
Hoje a secretaria não baixa de 7 mil atendimentos mês na secretaria. Nós temos mais o que é atendido no pronto atendimento, que são mais de 3 mil. Então, nós estamos falando aí de 10 mil atendimentos para consulta médica. Eu nem estou aqui falando de todo o serviço que a gente presta lá. Se a gente levar em consideração o atendimento de enfermagem, de dentista, de psicólogo, de técnicos, enfim, nós passamos de 20 mil atendimentos no mês.
Douglas, trocando um pouquinho de assunto, o que também tem chamado a atenção é o aumento de número de casos da Covid-19. Nós tivemos aí uns meses com uma certa tranquilidade, né? E a gente vê agora que os números têm crescido. Os testes, né, sendo mais procurados, e através disso também se percebe um número de casos positivados crescente, dá para se dizer, bem significativo. Nesse sentido, existe algum procedimento a ser tomado, alguma decisão já da Secretaria de Saúde, do Poder Público Municipal?
Não, ainda não, Camila. A gente tem olhado para os números e tem nos preocupado. Inclusive, ainda na sexta-feira, a gente se reuniu aqui com a nossa equipe para fazer uma análise, pois na última semana aqui triplicou o número de casos. As pessoas têm buscado novamente atendimento com síndromes que levam a crer que estão com Covid. Então, esse já é um sinal de alerta, né? Nós, para te ter uma ideia, na 47ª semana nós tínhamos 31 casos. Na 48ª nós passamos a 95 casos. Então, A gente tem que cuidar, porque daqui um pouco, na 49ª, se seguir esse ritmo, nós podemos estar com 200 e poucos casos. Felizmente, não temos ninguém internado e são casos leves. Mas o que a gente já começa a pensar em retomando? O uso de máscara. A gente tem percebido que nos últimos meses, muitas pessoas não estão usando máscara nem mesmo quando vão buscar um serviço de saúde. Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado e daqui um pouco já comecem a voltar a ter aquele costume de ter a máscara dentro do carro ou levar junto a máscara. Ainda não tem nenhuma definição pela secretaria de novamente essa retomada do uso de máscara. É importante que a gente vai agora, nos próximos dias, também sentar com o prefeito, porque essas decisões que envolvem o uso de máscara e algumas outras medidas têm muito a ver com a região. Então é uma decisão em conjunto, mas a gente já tem alertado o prefeito sobre essa questão do aumento do número de casos, o que já começa a acender aquele sinalzinho de alerta. É importante que as pessoas também tenham esse entendimento que se a gente não cuidar agora, pode ser que ali na frente a gente tenha novamente aquele cenário de muito atendimento, mas a gente tende a trabalhar mais isso nos próximos dias. A vacinação, ela vem ocorrendo normalmente na sala de vacinas. Quem não fez a vacina, a quarta dose, que já poderia ter feito, é só se dirigir na sala de vacinas que vai receber a sua dose e ficar protegido.
É importante que as pessoas também observem as carteirinhas, né? Porque ainda há quem tenha dúvida, né, com relação ao período, ao espaço de tempo entre uma dose e outra. E entrem em contato, dá uma passada lá na sala de vacina, que as meninas também podem observar, né? E quem precisa fazer a vacinação já pode fazer na hora. Nós estamos falando de obrigatoriedade da máscara, né? Então, ainda não existe nada nesse sentido. Mas, como você falou, compete a cada um de nós também ter essa consciência. Por exemplo, em empresas, né, que a gente já recebeu o relato, se a empresa internamente optar para que todos os funcionários utilizem a máscara, ela está autorizada a isso, logicamente.
Com certeza, Camila. Todas essas medidas que as empresas resolverem de adotar, o uso de máscara, o retorno do álcool gel, elas podem perfeitamente, e eu acho que isso é muito salutar. Eu acho importante que todas as empresas comecem a olhar também para esse lado, porque quem vai ficar prejudicado com a questão de atestados, falta de profissionais, é a empresa. Então, eu acho importante até que as empresas já comecem, a partir desse momento que a gente tá anunciando aqui, que o aumento de casos ele está sendo significativo, as empresas também já internamente comecem a pensar em Covid novamente, né? Então, essa é uma medida que, por enquanto, não tem essa obrigatoriedade, mas pode ser que daqui um pouco se torne obrigatório novamente.
Justamente agora, final do ano, né? Muita reunião de famílias, próprias festas de empresa, né? Mas vamos lá, Douglas, final de ano, agora falando, são o quê? 20 dias para nós acabar o ano, né? Um pouquinho mais de 20 dias. Secretaria fecha o ano com que saldo?
O nosso saldo é positivo, Camila. A gente sempre fala que o que a população busca muito é acesso ao serviço. E isso a gente tem conseguido ofertar. O prefeito Yura sempre nos cobrou, Douglas, e toda a equipe. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso ao serviço. E a gente tem colocado isso à disposição. Não foi só este ano, 2022, os outros anos também, mas como nós estávamos falando da questão médica. Nós hoje temos um quadro aí, Camila, de mais de 25 médicos atuando na nossa rede pública. Uns com mais horas, outras menos horas, mas esse é o acesso que a gente tem ofertado, não somente ao médico, porque é importante que a gente fale isso. Muito se pensa que a Secretaria de Saúde trabalha somente na questão da figura do médico. Não, nós temos toda uma equipe capacitada para qualquer tipo de atendimento. Então, o nosso saldo é positivo, eu sempre digo, o nosso 156, embora, Camila, a gente sempre tem que alertar a população que a gente não tem ficha para todas as pessoas que ligam. Nós temos um número limitado também de fichas. O nosso 156 hoje é o nosso carro-chefe da secretaria. A gente tem ouvido relatos de pessoas que completamente satisfeitas com esse serviço. Então, sim, o nosso saldo é positivo, mas como eu sempre digo, a saúde ela muda constantemente, tanto é que nós, há poucos dias atrás, nós nem falávamos em Covid. Agora nós estamos retomando esse assunto, então a gente tem que sempre pensar que o futuro a gente tem que sempre melhorar, e é o que a gente trabalha para alcançar os nossos objetivos, que são aqueles que vêm ao encontro do que o cidadão quer e não o que a gente quer.
É, o inesperado tem seus desafios, né, Douglas? E vocês trabalham com isso também. Quero te agradecer pela atenção. Não, possivelmente, se não nos falarmos, desejar aqui um bom fim de ano a toda a equipe da Secretaria de Saúde.
Obrigado, Camila. Eu também quero aproveitar para desejar um Feliz Natal, um início de ano aí maravilhoso para todos, né? E aqui fazer um agradecimento a toda a nossa equipe de saúde, os nossos SFs, todos os nossos servidores que trabalham diariamente para ofertar tudo isso que eu falei para ti aqui. Então, agradecer, dizer que eu sou muito feliz por estar à frente da secretaria e poder ter ao meu lado profissionais comprometidos e que certamente vem fazendo e vão continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Um Feliz Natal para todos e um bom ano novo.
Bem, qualquer novidade também, gente, atualizações, né, com relação também a esses assuntos que nós repercutimos agora com o secretário Douglas, nós vamos também, é claro, né, compartilhar com os ouvintes ao longo da nossa programação ao vivo e pelos canais digitais.